Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. De Braga, hoje viajamos até Dublin, na Irlanda, ao encontro de André Martins, antigo estudante de Engenharia e Gestão Industrial. André, antes de mais, deixa-me dar-te as boas-vindas à Rádio Universitária, agradecer-te o facto de aceitares o nosso convite e partilhares connosco este teu percurso académico e profissional. E eu começo mesmo por aí. Como é que foi o teu percurso até chegar a Dublin?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Ora bem, como é que tudo começou? Eu frequentei o curso de Engenharia de Gestão Industrial entre 2007 e 2012 e sempre tive uma grande vontade de me desafiar. Então, a partir do final do primeiro ano do curso, comecei a juntar dinheiro para ter a oportunidade de estudar noutro país. Em 2009, tive a primeira oportunidade. Estive 6 meses em Florianópolis, no sul do Brasil, e quando voltei, percebi o quão tinha crescido com essa experiência. Basicamente, uma semana depois, já estava à procura de novos empregos para juntar novamente dinheiro, porque queria outra oportunidade como aquela, até o curso terminar. Então, durante ali um período, tive vários empregos, desde trabalhar no continente aos fins de semana, trabalhar num pavilhão desportivo durante a semana ou até durante o verão num ATL. Houve alturas até que consegui conciliar os 3 empregos e estudar ao mesmo tempo. Foi engraçado, muito desafiante, mas acho que valeu a pena porque consegui o que queria e consegui estudar num segundo país, neste caso a Eslovénia. Nada a ver com as praias e o sol que estava habituado no Brasil, mas foi um país que eu gostei muito de estar e que também tive a oportunidade de aprender muito e que me obrigou também a desenvolver o meu inglês, que era um dos meus grandes objetivos na altura. E acho que a partir daí ficou claro para mim que alguns no tempo iria trabalhar no estrangeiro. Depois comecei a trabalhar na Sonae, estive mais de 3 anos na Farfetch e aqui tive a oportunidade de trabalhar com equipas espalhadas por todo o mundo. Foi uma experiência incrível, mas ainda assim faltava-me aqui uma parte de experiência pessoal, de estar efetivamente num país diferente, em contacto com culturas diferentes, e foi quando recebi a proposta para ir trabalhar com o Web Summit na Irlanda e percebi, esta é a minha oportunidade. Tive um ano incrível no Web Summit. Organizamos eventos em Toronto, Hong Kong, Lisboa, portanto, viajei imenso, que é uma coisa que eu adoro, e estou neste momento há 1 ano e meio na Revolut, também em Dublin.
E o que é que fazes? Quais são as tuas funções?
Muito bem, na Revolut, a Revolut neste momento tem um plano de expansão muito forte, e como parte deste plano é necessário nós criarmos diferentes entidades e empresas em vários países. Neste caso, nós estamos a criar uma nova entidade na Irlanda, que será muito importante para nós, tendo em conta os nossos planos futuros na Europa. E o meu papel é, no fundo, gerir o programa que está ligado a toda esta mudança. Em termos práticos, nós temos que garantir que temos todas as licenças necessárias para operar na Irlanda, customizar o produto de acordo com os requisitos dos vários países europeus, e no futuro migrar alguns utilizadores para esta nova entidade.
Tu sentes que, de alguma forma, a passagem pela Universidade de Minho acaba por fazer a diferença na tua vida? Quer ao nível daquilo que aprendeste no curso, quer ao nível das experiências que foste tendo extracurriculares, achas que isso foi um passo fundamental para conseguires exercer a tua profissão hoje em dia?
Sem sombra de qualquer dúvida. Acho que, primeiro de tudo, o facto de ter tido a oportunidade de estudar fora, o facto de ter estado em contacto com diferentes culturas, acho que me ajudou imenso. Por exemplo, na função que eu tenho atualmente, eu contacto com imensas pessoas todos os dias, com diferentes backgrounds, de diferentes países, e tudo aquilo que eu aprendi também quando estava fora me ajuda imenso ainda hoje. Depois, pensando da forma como o meu no meu caso, o meu curso estava estruturado, a forma como nós estruturamos o nosso pensamento no dia-a-dia, acho que é algo que está muito ligado também àquilo que aprendemos na universidade, especialmente pessoas no curso de engenharia. Ajuda-nos imenso a olhar para um problema, a percebermos qual é a melhor forma de o investigarmos, explorar soluções também, e eu acho que isto é algo que nós aprendemos muito com a forma como somos ensinados também pelos nossos professores na universidade. E é claro que quando vamos para o mundo de trabalho e somos confrontados com outro tipo de desafios e estamos em contacto com pessoas de diferentes backgrounds, vamos melhorando estas e aí outras skills também. E vamos percebendo que acabamos por ser cada vez mais eficientes e acho que acabamos por aprender cada vez mais rápido, muitas vezes até sem nos apercebermos disso.
Voltando aos tempos de estudante da Universidade de Minho, que memórias guardas quando pensas nesses tempos de estudante? O que é que te vem à cabeça?
Ah, sem dúvida dos momentos passados com os meus amigos e das pessoas que eu conheci. Das tardes passadas a estudar com eles, outras a fazer que estudávamos, de algumas festas, das viagens que fizemos juntos, também pelo facto de termos tido a oportunidade, eu pelo menos tive, de estar envolvido em imensos projetos e do facto de ter aprendido bastante a trabalhar como equipa. Eu acho que isto é algo que no mundo de trabalho faz toda a diferença. E naturalmente, olhando para trás, também a satisfação que sinto ao perceber que atingi também aqueles objetivos que defini.
Olha, sugiro que façamos aqui uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar precisamente esses tempos que viveste na Universidade do Minho.
A música é Highway to Hell, dos AC/DC. Faz-me lembrar grandes momentos passados com os meus amigos na universidade. We'll be right back.
voltamos à conversa com André Martins, ele que foi estudante de Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Minho, passou pelo Brasil, pela Eslovénia e agora está em Dublin, na Irlanda. André, tu que passaste por locais muito distintos, com culturas também elas muito diferentes, consegues dizer-nos se houve mais facilidade na adaptação, por exemplo, no Brasil, comparativamente à Eslovénia e à Irlanda?
Diria que sim, até porque a cultura, obviamente que são sempre culturas diferentes, mas o facto de falarmos a mesma língua, o facto de desde novos também estarmos muito em contacto com a cultura brasileira, muito pelos programas que desde cedo víamos na televisão, acho que acaba por ser bem mais fácil desse ponto de vista. Acho que, sem sombra de dúvida, os grandes desafios estão naqueles países em que as culturas são bastante diferentes das nossas e começa logo também por a língua. Pensando, por exemplo, na Irlanda, eu acho que a Irlanda temos a oportunidade de estar em contacto com uma grande diversidade de pessoas, porque há imensas pessoas que emigram para a Irlanda por causa do trabalho e faz com que estejamos constantemente em contacto com pessoas com diferentes hábitos. Que é incrível, mais uma vez, porque aprendemos imenso com eles, mas também é desafiador para nós, porque de uma forma também temos que ter algum cuidado com as coisas que fazemos e dizemos, porque algo que para nós pode ser algo inocente, para outra cultura pode ser algo até interpretado como algo ofensivo. E isto é algo que nós aprendemos bastante quando estamos em contacto com diferentes culturas.
Mas sentes, desculpa interromper-te, ia perguntar-te se sentes que notaste maiores diferenças culturais, digamos assim, quando chegaste à Irlanda ou quando chegaste à Eslovénia?
Eu acho que são duas fases muito distintas da minha vida. Uma, obviamente, estava a estudar e a outra a trabalhar. Eu acho que isso faz muita diferença. Se calhar consigo falar um bocadinho melhor sobre a Irlanda, porque realmente sinto a Irlanda com outra intensidade. Por exemplo, um simples, pensando um bocadinho do que é o equilíbrio para um irlandês do trabalho e da vida pessoal. Por exemplo, na Irlanda, sair do trabalho cerca das 5h30 às 6 horas é quase sagrado para eles. Eles têm um foco muito grande no tempo e no espaço que eles dedicam à família. E eu sinto que, enquanto estava a trabalhar em Portugal, acho que nós dedicávamos demasiado tempo, ou estávamos demasiado focados no trabalho. Isso às vezes também nos retiraria alguma qualidade de vida. E aí senti alguma diferença.
Como é que é um dia teu? Não em contexto pandémico, não é? Porque obviamente que o dia-a-dia agora é diferente, mas numa situação dita normal, como é que tu vives um dia na Irlanda?
Um dia normal. Dia normal seria acordar bastante cedo, preparar as minhas coisas todas para ir trabalhar, pegar na minha bicicleta e ir trabalhar. Na Irlanda, não é um país que tenha um tempo incrível. Chove, não chove tanto como em Portugal, pelo menos com tanta intensidade. Portanto, dá perfeitamente para nós irmos e voltarmos do trabalho de bicicleta. Depois, no final do dia, temos sempre aquele amigo que quer ir connosco a um pub no final do dia para relaxar um bocadinho, o que é sempre ótimo. Nos dias de verão, quando já está um bocadinho melhor tempo, acho que temos imensos parques, especialmente em Dublin, e aproveitar aquele espaço entre o final de trabalho e o jantar é super relaxante, e Dublin é ótimo nisso.
Olha, dizias que a Eslovénia te permitiu aperfeiçoar o inglês. Presumo que houvesse alguma facilidade quando chegaste a Dublin, de ultrapassar essa barreira linguística.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de quando cheguei a Dublin, os irlandeses falam muito rápido e usam muitas expressões locais. Não foi fácil adaptar-me. Confesso que às vezes era mais fácil até falar com colegas que trabalhavam em UK. Mas à medida que o tempo foi passando, fui-me habituando, fui aprendendo também muitas das expressões deles. E mesmo o meu próprio inglês também foi melhorando. Portanto, acho que é uma questão de prática e de estar em contacto também com a cultura. Estou-me agora a lembrar uma coisa caricata que me aconteceu muito no início, é quando saltava do português para o inglês, às vezes parecia algo muito confuso, Mas, mais uma vez, é uma questão de prática e agora não sinto qualquer dificuldade nesse sentido.
E por falar em português, tu vais tendo contacto com portugueses por aí?
Ah, sim. Bastantes. Existem imensos portugueses em Dublin. Acho que pela proximidade com Portugal, por ser fácil viajar entre Irlanda e Portugal, quando digo fácil, refiro-me ao tempo que a gente precisa, 2 horas e meia se conseguimos estar no Porto, 3 horas em Lisboa, os voos são baratos, temos 2 ou 3 voos por semana, portanto é muito fácil. Portanto, acho que cativa bastantes colegas a vir trabalhar para Dublin. Pois o facto de também ser uma cidade com imensas empresas, muitas multinacionais, faz com que também seja bastante atrativo. Portanto, acabamos por ter essa sorte também como portugueses, que é importante quando estamos fora.
E era o que eu ia perguntar, costumas vir a Portugal muitas vezes?
Sim, felizmente sim, tenho essa facilidade, também tenho a sorte de ter uma casa cá em Portugal, portanto também ajuda, mas tento vir sempre que posso a Portugal. Neste momento, talvez 3, 4 vezes por ano, consigo facilmente vir a Portugal.
Voltando a Dublin, tu sentes-te completamente integrado nesta fase em Dublin?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E algo que, mesmo no início, e se alguém estivesse a pensar ir para Dublin, era importante que as pessoas também soubessem que é um povo que recebe muito, muito bem as pessoas. Historicamente, muitos irlandeses tiveram que emigrar para outros países, por diversas razões, e eles conseguem mesmo perceber o quão difícil é nós irmos para um país que não conhecermos, estarmos fora da nossa zona de conforto. E então quando eles recebem pessoas de outros países, eles são incríveis connosco. Têm todo o gosto de nos mostrar o país deles, e são super acessíveis.
Tem essa sensibilidade, não é? De quem já sofreu mesmo.
Sem dúvida.
E a perguntar também, o que é que mais te agrada na cidade de Dublin?
Sem dúvida, o quão relaxada é a cidade. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a cultura irlandesa. É muito difícil ver um irlandês estressado, é uma coisa incrível, mas é mesmo verdade. E depois é este equilíbrio que eles conseguem manter entre o trabalho e a família. Acho que é uma coisa ótima. E mais uma vez, o facto de também estar relativamente próximo de Portugal, que a qualquer momento, se eu quiser vir matar saudades, eu posso.
Olha, tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí, em Dublin.
A música é Irish Pub Song, dos The High Kings, e sem sombra de dúvida, todos aqueles momentos passados dentro dos pubs em Dublin.
Well, you're walking through a city street, you could be in Peru, and you hear a distant calling, and you know it's meant for you. Then you drop what you are doing, and you join the merry mob, and before you know just where you are, you're in an Irish pub. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got 4 of them in Sydney, and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Now that design is fairly simple, and it usually works the same. You'll have Razor Houghton scoring in the Ireland-England game, and you'll know you're in an Irish pub the minute you're in the door, for a couple of boys with borons will be more than Christy Moore. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got 4 of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Now the owner is Norwegian, and the manager comes from Cork, and the lad that's holding up the bar says only he just work. He was born and bred in Bolton, but his mammy's from Kildare, and he's got to make his fortune soon and move to County Clare. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got 4 of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Yeah.
time for me to go, I have to catch me train. So I leave you sitting at the bar and face the wind and rain. But I'll have that pint you owe me if I'm not gone on the dry. When we meet next week in Frankfurt in the fields of Athenryde. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job. Cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job. Cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Wherever you go around the world, you'll find an Irish pub.
Depois da música, voltamos à conversa com o André, o nosso convidado de hoje do Alumni pelo Mundo. Mudou-se para Dublin, na Irlanda, ele que também já esteve no Brasil e na Eslovénia. André, para quem não conhece Dublin ou a Irlanda no seu geral, o que é que te sugeres visitarmos?
Olha, em Dublin tem sítios muito engraçados de visitar. Tem a fábrica da Guinness, da Jameson também, Trinity College. Temos o maior parque da Europa, o Phoenix Park. Noutra cidade, Galway. Galway é muito giro. No norte da Irlanda também tem sítios incríveis. Aliás, algumas cenas da série Game of Thrones foram até gravadas lá. E tem imensos parques. Especialmente em Dublin. É incrível. Eu gosto imenso.
E pratos típicos? Alguma coisa que queiras aconselhar ao nível gastronómico?
Eu acho que eles não são muito fortes no que toca aos pratos típicos. Isso é um português a falar, naturalmente.
Obviamente.
Eu acho que há dois. O Irish Stew, que é muito parecido com a nossa jardineira, uma espécie de um estufado de carne com legumes. E um chowder, que é uma sopa de peixe com natas.
Uma sopa de peixe com natas, isso realmente para um português faz-nos assim alguma confusão. Mas olha, ficam aqui as tuas sugestões para quem nos está a ouvir e estiver a pensar ir até Dublin, já sabe onde visitar e o que comer. E a pedir também, agora que já estamos perto do final da nossa conversa, que deixasse aqui alguns conselhos que tu consideres importantes para quem nos está a ouvir e está a pensar fazer o mesmo que tu fizeste, que é pegar na mala e lançar-se à aventura noutro país. O que é que achas importante as pessoas terem em mente?
Olha, eu acho que a principal prioridade é sempre estudar o máximo sobre o país. E aqui tentar sempre procurar pessoas que realmente já estão a viver nesses países, porque são a melhor fonte de informação. São aquelas pessoas que em primeira mão nos conseguem dizer coisas que nós não encontramos em blogs, não encontramos em nenhum artigo nem em nenhum livro. E é ótimo termos o feedback deles. Depois, sem sombra de dúvida, do ponto de vista de trabalho, o facto de termos alguma experiência antes de nos lançarmos, acho que pode ajudar muito e até pode ajudar a encontrar ou até termos oportunidades melhores. E obviamente, se pensarmos num emigrar para um país que naturalmente o custo de vida é mais caro, tentar sempre ter o emprego antes, podemos ter sempre uma abordagem mais corajosa. Mas é sempre um bocadinho mais arriscado porque o custo de vida num país como este é muito, muito elevado e o risco também é maior.
Termino.
Mas acima de tudo, peço desculpa, só acima de tudo, não tenham medo de arriscar.
Vocês
também conseguem.
É realmente um bom conselho, não é? Porque há muita gente que fica com medo do que poderá vir a ser esta experiência e acaba por não arriscar e às vezes perdem-se grandes oportunidades.
Sem dúvida.
E a perguntar-te, para terminar, se os teus planos no futuro passam por um regresso definitivo ao nosso país ou se tencionas ficar por aí ou, quem sabe, noutro país?
Acho que todos os portugueses que saem do nosso país pensam um dia voltar. Eu não sou diferente, não sei se vai acontecer ou quando é que vai acontecer, mas é sem dúvida algo que está comigo.
Muito bem, André, cá te esperamos, seja daqui a um ano, 10, 20, quando tensionares e achares que é o momento certo para regressar. Eu agradeço a partilha da tua experiência, esta conversa que tivemos aqui sobre o teu percurso académico e profissional. Obrigada por te juntares ao Alumni pelo Mundo desta semana.
Muito obrigado pelo convite.
E é assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com André Martins, antigo estudante de Engenharia e Gestão Industrial. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
A chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. Vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.